Estamos de volta com o Mundo na Guaíba, conversando com a presidente da Federação Israelita no Rio Grande do Sul, Daniela Russovsky Haad. E eu gostaria de colocar para você agora, Daniela, um tema que é muito controverso, é muito delicado, mas nós falamos antes a respeito do antissemitismo que aumentou, especialmente depois do conflito lá em Gaza, os ataques terroristas do Hamas em Israel, no 7 de outubro, e depois a subsequente reação de Israel dentro do território de Gaza. Eu gostaria de saber a tua opinião, porque cada um tem, né, uma ideia de como se poderia resolver esse problema histórico que se estabelece lá entre esses palestinos, o que fazer para solucionar isso, para que a paz pudesse imperar naquela região. Qual é o teu pensamento a respeito desse tema?
Bom, Jurandir, como comentamos, né, esse é um assunto muito delicado, não é de hoje, eu acho que não vou ser eu que vou ter a solução deles, mas sem sombra de dúvidas, uma solução aqui perpassa por lideranças que queiram efetivamente viver em paz. Eu vou aproveitar para fazer uma referência, né, mas em 48, quando o Estado de Israel é declarado independente, em 1948, que esse ano celebramos 77 anos, se nós lermos a sua carta da Declaração de Independência, que até hoje funciona como o documento fundamental do Estado de Israel, não existe Constituição Federal do Estado de Israel, lá a gente encontra todos os elementos, mas explícitos, expressamente dizendo que é um país fundado com base na liberdade, na busca pela paz, que estende e clama aos seus vizinhos pela paz, para construírem um Oriente Médio próspero, em paz, em conjunto. E, infelizmente, desde 1948, Israel tem que travar guerras pela sua sobrevivência, em razão de inimigos que se colocam não em busca de territórios. E é isso que a gente tem que ter em mente. As guerras que Israel luta, especialmente a que luta hoje, não é uma guerra territorial apenas. Ela é uma guerra ideológica também, é uma guerra pela sua existência. Uhum. Infelizmente, hoje, se Israel perde a guerra, a consequência não é perder território, não é simplesmente declarar a perda de uma guerra, é a sua não existência. Hoje, isso é muito importante a gente ter em mente. A guerra que Israel trava é contra grupos terroristas, fundamentalistas islâmicos que querem sua destruição, e não a criação de dois estados que possam conviver em paz. Enquanto esses grupos continuarem no comando de populações que são, sim, oprimidas por eles também, porque eu profundamente acredito e tenho essa convicção de que a população em geral que está lá quer viver em paz.
Aquela população de Gaza, ela é subjugada pelo Hamas, né?
Exatamente, exatamente. Então, enquanto esses grupos que querem a destruição do outro e também destroem o seu próprio povo, estiverem no comando, infelizmente a paz fica distante. A gente precisa aqui ter lideranças que queiram que o seu povo prospere, possa viver com dignidade e que reconheça que todos têm esse direito de viver, né? Dentro de fronteiras seguras, dentro do seu território, de uma forma colaborativa. Então essa é a minha visão de uma região em paz, certo, com lideranças que acreditem nisso.
É, com dois estados com fronteiras definidas e seguras, né?
Exatamente.
Nós já tivemos, ao longo desse período em que Israel enfrentou quatro guerras com o mundo árabe, o estabelecimento de acordos de paz com o Egito, depois com a Jordânia, e agora recentemente, em função de uma ação do presidente Donald Trump no seu primeiro mandato, os chamados Acordos de Abraão, pelos quais Israel firmou acordo de paz com Emirados Árabes Unidos, com Bahrein, com Sudão e com Marrocos. Estava na expectativa de firmar também com a Arábia Saudita, que é a maior potência do mundo árabe. Aí vieram os acontecimentos do 7 de outubro e aí tudo deu para trás. Mas hoje a Arábia Saudita se mostra disposta também, condiciona a questão palestina para este acordo. E o que foi vislumbrado ali parecia ser uma coisa muito especial, porque visava investimentos, aproveitando a tecnologia, o conhecimento tecnológico de Israel, com os investidores árabes, para transformar aquela região lá da Palestina, da Cisjordânia, num novo Vale do Silício. Isso, teoricamente, uma coisa maravilhosa. Agora, você vê na prática a possibilidade de isso acontecer?
Concordo, Jurandir. Essa é uma visão maravilhosa que se aconteça, e eu gosto de acreditar que isso vai ser possível em algum momento. Isso, sem sombra de dúvidas, eu volto a dizer, vai depender de quem está na liderança desses lugares. Me parece que sim, tudo indica que vai ser firmado em determinado momento esse acordo de cooperação com a Arábia Saudita e Israel, para que se possa avançar essa relação, essa ampliação, né, do mundo árabe com Israel, com os Estados Unidos também, e nessa troca em que todos saem ganhadores em relação a isso, né? O ganha-ganha. Com certeza isso passa por quem está na liderança desses territórios, tanto de Gaza quanto da Cisjordânia, que sejam lideranças que queiram colaborar e efetivamente construir de forma positiva esse desenvolvimento. Tem uma concepção muito interessante, quem dizia isso era Shimon Peres, né, que foi um dos fundadores de Israel, grande liderança do movimento sionista, que também foi presidente de Israel e primeiro-ministro de Israel, e ele criou um centro pela inovação e pela paz, e ele costumava dizer que a paz com Israel e o mundo árabe ia ser construída através da inovação e da tecnologia, porque assim ia se conseguir fazer essa troca, né, e agregar valor e se perceber no valor entre as relações. E o que me parece é que essa visão dele, que já se concretizava, isso aconteceu com a Jordânia, também se concretiza, continua gerando frutos quando a gente fala dos acordos de Abraão. Então, sim, me parece que esse é o caminho promissor, mas, de novo, a gente tem um longo caminho a trilhar até lá, e a ideia é essa, que todos possamos, pelo menos, remar na mesma direção, né, de lideranças que queiram efetivamente a paz, viver em paz, prosperar, progredir, viver com dignidade, né?
Muito bem, Daniela Russovsky-Hadi, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, foi um prazer conversar contigo, e deixo o microfone para a tua mensagem final para o nosso ouvinte.
Jurandir, te agradeço profundamente por esse espaço, por essa conversa. Eu gostaria de reforçar o compromisso da Federação Israelita com a pluralidade, com a tolerância, com os valores efetivos de liberdade, né, do nosso Estado de Direito, e dizer que nós somos agentes que queremos contribuir, colaborar com esses valores, e para isso a gente vai firmemente combater, lutar com todas as ferramentas possíveis contra todos os tipos de preconceito, como é o caso do antissemitismo.
Ok, valeu, muito obrigado por tua atenção com o nosso ouvinte, um bom dia e que continue tendo uma ótima gestão aí à frente da Federação. Um abraço.
Muito obrigada. Um abraço, Jurandir.
A seguir. Está cada vez mais latente o perigo de um confronto entre dois países que não são da primeira linha, mas que são potências atômicas. Falo de Índia e Paquistão.